Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é o jornalista especializado em conteúdo digital Daniel Bergamasco. Ele tem passagem por veículos como Folha de São Paulo e Veja e é autor do livro Da Ideia ao Bilhão, Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Startups Unicórnio do Brasil. Com vocês, Daniel Bergamasco.
O livro que eu estou lendo agora é o recém-lançado Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá, da Carla Monteiro. O Samuel Weiner é um dos personagens mais fascinantes da história da imprensa brasileira, muito complexo. Ele era um grande repórter, fazia de tudo para conseguir boas histórias e tem realmente histórias incríveis. Foi também um grande modernizador da imprensa, no conteúdo e na linguagem, mas também tinha relações de interesse com poderosos, presidentes, generais. Enfim, uma figura cheia de ambiguidades. E é uma daquelas obras para a gente entender não só a comunicação, o jornalismo, mas o Brasil no recente século passado. Eu vinha de uma pegada de devorar muitos livros de negócios e esse agora é um livro que eu escolhi para ler com calma, sem compromisso, sem meta de número de páginas, nem prazo para acabar. E o texto é tão saboroso, rico, que eu já estou em queda livre. Os livros mais marcantes que eu li nos últimos meses também são livros de não ficção. Eu comentei que li um monte de livro de negócio enquanto eu estava escrevendo o meu livro e adorei o Bad Blood, Fraude Bilionária no Vale do Silício, do jornalista John Carreyrou. Ele revelou no Street Journal as farsas por trás da Theranos, uma startup unicórnio que prometia fazer um hemograma completo com uma gotinha de sangue. E a fundadora Elizabeth Holmes era tida como o novo Steve Jobs. Ela até se vestia como ele, sempre de preto, gola alta. Até que a investigação do John mostrou que as soluções da empresa eram bastante maquiadas e a casa caiu. E eu tinha visto um documentário sobre essa fraude na HBO, que é sensacional, chamada Inventora, mas, olha, o livro feito pelo próprio jornalista é melhor ainda, rico em detalhes, até com um certo humor, e constrói bem a anatomia da fraude, sabe? Com gente supostamente brilhante sendo enganada de uma maneira tão simples, um monte de cúmplice e o castelo de areia desabando. O outro livro que me marcou bastante é o Blitzscaling, o caminho mais rápido para construir negócios extremamente valiosos, que foi escrito pelo Reid Hoffman, que é cofundador do LinkedIn, e pelo mentor Chris Yeh, e tem prefácio do Bill Gates. É um livro muito útil, que foi lido por toda a nata de empreendedores do Brasil nos últimos tempos, e ele detalha método de crescimento rápido de startups. É um pouquinho assustador também. O Blitzscaling vem de Blitzkrieg, que são táticas relâmpago usadas pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial, com ataques velozes, intensos e perto até do insustentável para a própria tropa. E o paralelo empresarial é de dominar um mercado de modo a não deixar espaço nenhum para os concorrentes, de uma maneira meio alucinada, assim. E não é a leitura mais agradável do mundo, apesar de ter boas histórias, mas é um livro muito útil, um livro de método importante para entender como se faz negócio no mundo de hoje. Na minha lista de leitura está uma promessa para a Alessandra, minha mulher, que é apaixonada pelo Gabriel García Márquez e não se conforma de eu nunca ter lido 100 Anos de Solidão e nem Amor nos Tempos do Cólera. Então é uma falha que eu pretendo corrigir em breve. Eu li muito rápido aquela série de livros com a obra jornalística do García Márquez, que tem textos caribenhos, da Europa e da América e outros dois, mas eu nunca li nenhuma obra de ficção dele. E não sei por qual motivo, enfim, é uma falha para ser corrigida. E isso tá bem na minha lista para resgatar. Eu era um bom leitor de ficção, de prosa e de poesia, mas nos últimos 10, acho que 12 anos, eu dei preferência a livros reportagem em 90% das escolhas. Uma obra que foi essencial na minha vida. Eu sempre achei essa a pergunta mais difícil desse podcast, ouvia e ficava pensando o que escolher. Então eu vou, enfim, citar algumas obras de diferentes fases da minha vida como leitor. Eu era daquelas crianças que matava a aula para ficar na biblioteca. Gostava muito de ler e lembro disso especialmente com O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, sobre o roubo na fábrica de figurinhas, que eu fiquei tão envolvido com a história que eu não voltei para a sala de aula enquanto eu não terminei a última página. Depois disso, na adolescência, lá pelos 14 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo de teatro que montou O Alto do Frade, do João Cabral de Melo Neto, sobre o fuzilamento do Frei Caneca. E eu adorei o texto, me envolvi muito ali com essa leitura, e apesar de não ter conseguido o papel principal ali, fiz teste, peguei umas pontas ali, fazia a sombra do Frei Caneca no começo, depois fazia uns passantes aleatórios ali que falava, fazia alguns comentários, e eu lembro de alguns trechos, assim, tinha um que era: por que será que ele não fala, nem diz nada, sua boca muda? Senhor, que ele foi das palavras, não há uma só que hoje acuda. Bom, como ator não deu muito certo, mas me despertou interesse, primeiro pela obra do João Cabral de Melo Neto, depois para ler poesia e também dramaturgia. E aí veio O Sonho de uma Noite de Verão, que eu li logo depois, e vi que não precisava ter medo de Shakespeare e de outros autores clássicos. Um pouco mais tarde, veio um livro que ajudou a entender que eu estava na profissão certa, que era A Ilha, do Fernando Moraes, um livro fundamental para a minha escolha da carreira de jornalista. Quando eu vi essa possibilidade de profissão, sabe? Pô, o cara vai para um país fechado, num lugar de difícil acesso, fala com um monte de gente, e a profissão dele é contar o que ele viu. Ali eu pensei, poxa, não pode ter profissão melhor que essa. Depois, no dia a dia, a gente vê que a profissão não é só isso, mas também tem muito dessa coisa especial de você estar ali em lugares ou em situações onde muita gente tem interesse sobre o que está acontecendo e poder relatar para as pessoas o que aconteceu. E o livro em si também, o que ele falava de Cuba, foi muito intrigante ali, a vida pós-revolução, o racionamento de comida, a caderneta, as possibilidades, o sistema de saúde. Eu acho que é como se alguém hoje fizesse um relato revelador sobre a vida na Coreia do Norte. Aliás, se algum ouvinte de podcast tiver a dica de um bom livro assim sobre a Coreia do Norte, eu também gostaria de saber. A gente vive hoje em plataformas que estimulam as conexões, e uma boa dica de livro é sempre a melhor maneira de começar uma conexão, de começar uma nova conversa.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Daniel Bergamasco. Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá, de Carla Monteiro. Bad Blood, Fraude Bilionária no Vale do Silício, de John Carreyrou. Blitzscaling, O Caminho Vertiginoso para Construir Negócios Extremamente Valiosos, de Reid Hoffman e Chris Yeh. 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. Alto do Frade, de João Cabral de Melo Neto. Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. E A Ilha, de Fernando Moraes. As músicas usadas neste episódio foram Longing, de Joaquim Carud. One Step Ahead, de Englewood. Dope VHS Master, de Desmond Cheese. E Darling, de Asby. canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é da Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!